Toda condição de morte, seja ela por acidente grave ou não, o que nós vamos sentir como espíritos no mundo espiritual, logo que aportamos o mundo espiritual, está intimamente relacionada com a nossa condição de ordem moral, ou seja, o nosso nível de evolução intelecto-moral, né? Isso é o que determina a nossa situação no mundo espiritual, o que nós vamos sentir no mundo espiritual. Os espíritos sempre nos dizem para nós exercitarmos o desapego às questões de ordem material, para que nós possamos aprender a nos desprender quando no momento acertado, quando no momento adequado, né? Sejamos nós aqui encarnados, enfrentando as dificuldades da vida, visualizando as questões existenciais do alto, ou seja, quando somos vitimados, eventualmente, por um acidente ou até por uma doença mais grave, como no caso dessa pergunta. Os espíritos dizem para nós, se nós somos espiritualizados e amantes do bem, sem dúvida que o desprendimento do corpo será mais rápido no caso de um acidente grave, com pouco ou nenhum sofrimento por parte do espírito acidentado. Quanto maior o apego à matéria, menores os recursos para o desprendimento e, portanto, maior sofrimento. Aqui também nós temos que levar em conta o seguinte, a pessoa que desencarna no momento do acidente ou aquela que fica hospitalizada durante um certo tempo. A hospitalização poderá oferecer um preparo para esse desprendimento, seja por parte da pessoa que está hospitalizada ou seja até por parte dos familiares que estão ali, né? Portanto, essa adaptação gradativa será cumprida dentro desse processo de hospitalização, até num estágio de coma e tudo mais. Mas o que tem que ficar bem claro é justamente isso. O nosso nível intelecto-moral é que determinará o nosso maior ou menor desprendimento da matéria, seja por acidente ou seja por morte natural.
Qual a diferença, Sônia, entre criança índigo e criança cristal? Como identificá-las? Como educá-las? Qual o objetivo da vinda dessas crianças ao planeta?
Bem, eu vou reproduzir aqui alguns tópicos de uma pesquisa que eu fiz em agosto de 2012. A pesquisa toda está no site Filosofia Espírita, Encantamento e Caminho, para consulta daquelas pessoas que se interessam por um conhecimento mais aprofundado dessa questão. Mas eu vou tirar alguns aspectos desta teoria e vou fazer o casamento aqui com a linguagem espírita para que definitivamente nós entendamos o que é essa teoria que foi criada nos Estados Unidos por volta do ano de 1999, com o lançamento de um livro chamado Crianças Índigo, publicado lá nos Estados Unidos, portanto, e no Brasil em 2005. Desde 2006, pesquisadores espíritas ligados à área de pedagogia vêm alertando para as inúmeras contradições que existem nessa teoria. Algumas características dessas chamadas crianças índigo são alarmantes. Por exemplo, essas crianças rotuladas de índigo, né? Elas nascem, sentem-se e agem com realeza. Conseguem inverter situações manipulando ao invés de serem manipulados, especialmente seus pais. Não se relacionam bem com pessoa alguma que não seja igual a elas. Alguns têm propensão ao vício, especialmente drogas, durante a adolescência. Todas as crianças que mataram colegas de escola ou os próprios pais com as quais a psicóloga que criou essa teoria, porque ela é uma psicóloga americana, com as quais, ela diz, pude ter contato, eram índigos. Eles tinham uma visão clara da sua missão, mas algo entrou no seu caminho e elas quiseram se livrar do que imaginavam ser o obstáculo. Trata-se de um novo conceito de sobrevivência. Todos nós possuímos esse tipo de pensamento macabro quando crianças, mas tínhamos medo de colocá-lo em prática. Já os índigos não têm esse tipo de restrição ou de medo. Aí nós perguntamos, refletindo nessas afirmações dessa criadora dessa teoria, esse é o novo conceito de sobrevivência no mundo? Extirpar a vida daqueles que nos atrapalham, que nos incomodam? Pois é. Matar os pais e colegas de escola? O que isso tem a ver com o espiritismo? Por que que periodicamente essa pergunta vai e volta? Porque, infelizmente, essa teoria está infestando casas espíritas, embora nada tenha a ver com o espiritismo. Nada tem a ver com o espiritismo. Mas nós vamos pontuar algumas diferenças para que vocês se embasem em conhecimento e tenham uma ideia alicerçada, né? E se alguém chegar a falar com vocês a respeito disso, vocês sabem argumentar, saibam argumentar. Né? Essa pergunta feita pelos pedagogos, essas que eu formulei agora há pouco, tem a sua razão de ser. Por muitas pessoas tentaram e ainda tentam inserir essa teoria no contexto do Espiritismo. Existe uma passagem no livro A Gênese, de Allan Kardec, que fala sobre o sinal dos tempos e a geração nova. Kardec se refere à geração nova como sendo aquela geração intelecto-moral, aquela que seria formada por uma geração de espíritos que iriam nascer ao longo do tempo, a partir do século XX, né, de uma determinada data do século XX, não estipulou essa data, mas, enfim, seriam crianças sempre mais propensas, espíritos, né? Sempre mais propensos ao bem do que ao mal, porque no nosso padrão de existência aqui no nosso planeta, provas e expiações, nós somos muito mais propensos ao mal do que para o bem. Né? Muito bem, essas crianças seriam muito mais propensas para o bem do que para o mal, e seriam muito inteligentes. O que essa teoria tem a ver com geração nova de Kardec, não é verdade? Mas existe essa infestação em centros espíritas aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, do Brasil inteiro, e nós não entendemos o porquê. Os espíritos da codificação realmente anunciaram uma nova geração, como nós estamos falando aqui. Mas nos seguintes termos, olha só o que os espíritos dizem. Cabendo a eles fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma precoce inteligência, razão, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, constituindo um sinal indiscutível de um adiantamento anterior. Segundo o Espiritismo, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, a fraternidade. A fraternidade. Né? Já essas crianças, chamadas índigo, descritas, são revoltadas, agressivas e prepotentes. A chegada de uma nova geração anunciada na doutrina espírita nada tem a ver com o conceito de criança índigo pertencente à seita estrangeira criada por essa psicóloga e pelo parceiro dela que moram lá nos Estados Unidos. Complementam-se essas explicações com a questão 778 do Livro dos Espíritos, a Gênese no capítulo 18, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, que fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Nós estamos vivenciando hoje um momento dos falsos cristos e dos falsos profetas, né? E eles estão por aí em abundância em todos os lugares e também dentro da casa espírita, infelizmente, né? Mas isso por quê? Porque nós somos seres humanos falíveis, né? Nós somos seres que muitas vezes nós nos deixamos invadir por ideias um pouco mais do sobrenatural, do maravilhoso, etc. Tudo isso está ligado um pouco à mística e à mítica, não é? Do qual nós temos aí uma certa lembrança. Então, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, palavras de Jesus, Evangelho Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ele acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão prodígios tais que, se for possível, até os escolhidos se enganariam. E aqui eu faço uma referência direta a um médium espírita que publicou uma obra com esse mesmo nome, Crianças Índico, e está divulgando isso no movimento espírita como parte do composto doutrinário. Ele errou. Ele está errado, porque conforme nós estamos vendo aqui na codificação, missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, os falsos profetas do mundo espiritual. Né? Aí alguém poderá dizer assim, mas como que um médium espírita pode falhar, um médium dessa importância? Né? Muito bem, nós somos seres humanos, ninguém é infalível. E os médiuns também falham. Quem acredita na infalibilidade do médium, acredita também na infalibilidade papal, que foi um dogma criado lá no século XIV, depois de Cristo, para alicerçar as afirmações ou as deliberações da Igreja Católica, foi um dogma criado, portanto. Nós somos pessoas falíveis, os médiuns são falíveis, não é? E, portanto, nós não podemos acreditar numa teoria menor como essa, e muito menos fazendo parte do trabalho das casas espíritas sérias, né? E, portanto, os trabalhadores também da casa espírita não devem se deixar levar por essas teorias que não têm embasamento lógico nenhum. Não tem nem embasamento doutrinário, muito menos embasamento científico e muito menos lógico. Portanto, está extirpada essa teoria do movimento espírita sério. Okay?
Qual a relação mais importante entre a doutrina dos espíritos hoje e a ideia espiritualista de Sócrates na Grécia Antiga?
Todas as relações são absolutamente importantes, porque tanto Sócrates quanto seu discípulo Platão foram precursores tanto do cristianismo de Jesus de Nazaré quanto do próprio espiritismo, né? O próprio Allan Kardec reconhece isso e coloca logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Depois ele faz um resumo da doutrina desses dois filósofos da antiguidade com os aspectos de convergência com o cristianismo de Jesus e com a doutrina espírita. Ele extraiu de 4 diálogos platônicos, dentre os quais um chamado Fédon, e desenvolveu, portanto, toda essa explicação bastante importante que eu convido a todos vocês de lerem, relerem e meditarem sobre esses ensinamentos aqui, que já foram precursores dessas doutrinas belíssimas, maravilhosas, como fora a doutrina de Jesus de Nazaré, autêntica, sem rebuscamentos de ordem religiosa e filosófica, como é a doutrina espírita. Houve um seminário aqui no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, sobre Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. E este seminário está na íntegra, na TV Mundo Maior, no site da tvmundomaior.com.br, no Filosofando, programa Filosofando. Nesse programa existem 4 blocos onde os detalhes desses aspectos de convergência entre as filosofias socrática, platônica, o cristianismo e o espiritismo são pontuadas ali. Então, nós convidamos vocês, já que o nosso tempo é muito restrito aqui, a consultarem no site, ok?
Sônia, gostaria de saber mais sobre a homossexualidade na visão espírita.
Muito bem. Nós começamos pelo Livro dos Espíritos. Nas questões 200, 201 e 202, nós somos informados que o espírito não tem sexo, podendo reencarnar ora como homem, ora como mulher, conforme suas necessidades de progresso. Quando nós lemos essas questões, a impressão que dá é que quando a espiritualidade acha necessário, quando nós achamos, dotados de livre-arbítrio que somos, nós optamos por reencarnar no corpo masculino ou no feminino. Não é bem assim que as coisas acontecem, porque tanto para a encarnação num corpo de morfologia masculina quanto a feminina, há necessidade de nós termos um preparo prévio na espiritualidade maior para o ajuste do psiquismo em uma das polaridades escolhidas para a reencarnação. Para que nós possamos entender esse processo que é complexo, há necessidade de nós aceitarmos a reencarnação como lei biológica, senão a gente não vai entender o processo. Fazendo um adendo aqui na questão cultural, por exemplo, o homossexualismo foi uma prática desde a mais alta antiguidade, principalmente entre os gregos, mas principalmente mesmo entre os espartanos, né? A homossexualidade era tida como um rito de passagem do menino para a idade adulta, né? Os exércitos, os espartanos, que partiam para suas longas guerras, né, conviviam entre si, e os homens que ficavam afastados dos seus lares durante vários anos, eles exercitavam, portanto, a homossexualidade entre si, né? Então, essa prática já veio desde essa antiguidade. Aristóteles diz que, numa das suas explicações sobre o que seja a felicidade, ele diz que a felicidade na amizade entre dois homens está incluído também o conúbio carnal, ou seja, um homem, para ser totalmente amigo um do outro, há necessidade dessa convivência mais íntima entre eles. Mas tudo isso fez parte de uma cultura, né, de uma cultura antiga, né? Nós vimos até os filmes que retratam isso, né? E a história também nos traz isso como notícia. Porém, aquilo que é cultural é temporário, é momentâneo, é passageiro, não faz parte da nossa evolução, vamos dizer assim, mais coerente, da nossa evolução mais sólida sobre o desenvolvimento de valores intelecto-morais, né? Afora o Livro dos Espíritos, também existem algumas explicações na Revista Espírita de 1863, onde Kardec volta a esse assunto explicando certas anomalias aparentes pela reencarnação de um espírito em sexo diferente depois de percorrer uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou impressa. Essa ideia vai ser desenvolvida um pouquinho mais adiante, nós já vamos tomar a ideia de um médico espírita com base na codificação. José Herculano Pires, pensador espírita, ele diz no livro Vampirismo, de 1980, capítulo 2, as seguintes opiniões. Impotentes ante os casos mais graves, como os de inversões e desvios sexuais, os psiquiatras mais atualizados adotaram uma tática de persuasão protelatória, considerando normais essas anormalidades. Os psiquiatras espíritas estão no dever indeclinável, profissional e consciencial para o enfrentamento necessário desses meios de abastardamento da espécie. Emmanuel também faz os seus comentários num livro chamado Vida e Sexo, num capítulo de número 21, onde ele diz o seguinte: a homossexualidade, no conjunto das suas características por tendência da criatura para comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Por isso que eu fiz a menção à cultura greco-romana, né, na qual a homossexualidade era a prática comum. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nosso espírito é imortal, então todos os hábitos, os costumes adquiridos no passado voltam, vez por outra, a compor a nossa existência atual. Fazendo a menção no livro do médico espírita chamado Ricardo de Bernardi, ele tem um livro chamado A Patologia do Sexo, onde ele diz o seguinte: torna-se importante frisar que a homossexualidade não ocorre simplesmente pela mudança do sexo biológico de uma encarnação para a seguinte. Homem e mulher que estão harmonizados em sintonia com a sua sexualidade, ao reencarnarem no sexo oposto, continuarão a emitir harmoniosamente a sua energia sexual. Deu para entender, né? O centro de força genésico, que trabalha em equilíbrio, centros de força são todos aqueles pontos, aspectos primordiais da nossa estrutura perispiritual e orgânica, onde existe concentração maior de energias, tanto de dentro para fora, quanto recebendo de fora para dentro. E o centro de força genésico está na região sexual, tanto do homem quanto da mulher. O centro de força genésico, que trabalha em equilíbrio, expressará esta normalidade pelo corpo, conforme a sua fisiologia e anatomia pelas quais se expressa na nova existência física, ou seja, conforme sejamos homens ou mulheres. A adaptação ao corpo, já que o espírito não tem sexo, né, mas a adaptação num corpo cuja morfologia é masculina ou feminina, se faz automaticamente quando não há distúrbios anteriores. A espiritualidade superior sempre nos esclarece que a reencarnação em sexo diferente do anterior não acarreta distúrbios homossexuais. As experiências das vidas passadas, diz o médico, determinam uma nítida polarização energética do espírito reencarnante com características masculinas ou femininas. Espíritos em fase evolutiva compatível com o planeta Terra possuem normalmente as forças sexuais inclinadas ou para a polarização masculina ou para a polarização feminina. Se nós nos fizermos entender aqui é o seguinte: o espírito fora do corpo traz as duas polarizações, masculina e feminina. O que nos define como homens ou mulheres num corpo reencarnados é a predominância de uma ou de outra polarização. Né? Então, nós que estamos reencarnadas como mulheres, nós temos a vertente da polarização feminina em andamento, vamos dizer assim, né? E os homens, o inverso. Ao reencarnar, o espírito ligando-se ao óvulo transmite suas vibrações, tipificando automaticamente a sua polaridade sexual. A homossexualidade é tida por esse médico e pelo Dr. Jorge André, que é um psiquiatra espírita, que também fez estudos a esse respeito. A homossexualidade, portanto, é uma dificuldade de adaptação do espírito à sua condição biológica. A origem do comportamento homossexual deve-se a um conflito entre a estrutura do consciente ou organização biológica e as regiões do inconsciente ou estruturas espirituais em desarmonia energética. Percebem? Um homem e uma mulher permutam cargas magnéticas de polarização complementar que os realimenta psiquicamente. Um casal normalmente adaptado à sua fisiologia, ao se amar e manter relações sexuais, intercambiam intensamente ondas de energia que, ao se completarem, absorvem outras por sintonia dos planos energéticos superiores. Nós estamos falando aqui de uma relação harmoniosa e amorosa. O próprio êxtase sexual é uma abertura magnética para a absorção dessas energias que os ampara em termos de vibração psíquica. Como nas ligações homossexuais, a polaridade energética não é complementar. Há dificuldade em ocorrer o processo descrito, portanto. A homossexualidade, segundo os médicos, está entre três distonias: intersexualismo, transexualismo e homossexualismo. O homossexualismo ele pode ser inato, que é uma tendência trazida pelo espírito de outras existências, portanto, até por força de exercício com base nas culturas, conforme eu disse a vocês, e, portanto, é derivado dessas causas mais antigas. Ou pode ser adquirido, a causa está na vida presente. E aí a gente gostaria de fazer um alerta para os pais contra as ideias distorcidas sobre a homossexualidade disseminadas pela televisão. Porque uma coisa é um espírito que já nasce com essa condição. A outra coisa é a difusão e a divulgação do homossexualismo como prática, como modismo cultural. Isto é uma aberração. Não a homossexualidade em si, mas a difusão distorcida da homossexualidade é uma aberração. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos jovens, com as nossas crianças, quando eles ficam ali, estatelados, frente à televisão, recebendo essas informações, certo? Muito obrigada.
Muito bem, findaram-se as questões, porém, em nós estando num momento muito especial, né, próximo ao feriado da Páscoa, a companheira Sônia preparou uma mensagem bacana de Páscoa para nós, e eu pediria que ela pudesse transmitir.
Então, a cristandade comemora no dia de hoje, aliás, relembra, não é, a morte de Jesus, né, e depois a sua ressurreição, chamada pela cristandade como sendo ressurreição. O Espiritismo tem uma visão também muito bonita disso tudo. Jesus não veio retirar os nossos pecados, ou seja, os nossos compromissos, as nossas desavenças para com a vida, as nossas questões mais prementes com relação à nossa própria existência, à nossa herança reencarnatória. Ele não teria esse poder, nem Deus tem esse poder. O que Jesus nos ensina com a sua paixão, com a sua morte, com o seu imenso amor, que não foi somente no seu momento, mas continua. Jesus ainda nos ama e muito. É que nós temos muita força dentro de nós, não é? Nós temos muita força dentro de nós para superarmos as nossas dificuldades, os nossos entraves, os nossos compromissos reencarnatórios. Nós estamos aqui nesta nova vida em tentativas de cumprimento com os compromissos assumidos em vidas anteriores, sim, mas com toda a condição de superarmos as dificuldades deste momento difícil de transição pelas quais todos nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando um momento muito doloroso de violência, de desagregação familiar, de crises na sociedade, de corrupção. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, que são frutos de sementes plantadas lá atrás. Mas Jesus sempre nos coloca a esperança como o primeiro passo. E o seu, a volta da sua morte, não é? Renascido em espírito, faz com que nós tenhamos cada vez mais esperança de que a nossa vida está aqui. Nós estamos aqui, reencarnados nessa existência, nessa vida, com um propósito, que é o de nos refazermos, que é o de continuarmos a nossa existência de uma maneira mais feliz, menos conflituosa, menos violenta, mais fraterna, mais humana, mais solidária. Foi esse o maior ensinamento que Jesus trouxe entre nós, onde nós não poderíamos deixar de lembrar do seu sofrimento, da sua morte infamante, vítima que ele foi da incompreensão humana, mas nos lembrarmos principalmente do seu perdão, não é? Quando ele diz lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, a gente volta e se questiona, será que hoje nós sabemos o que fazemos? Né? Então, essa reflexão fica aí para cada um de nós levar para casa. Boa Páscoa a todos, muitas felicidades e obrigada.